Pan American World Airways, a rede dos Clippers, apresenta Aquarelas do Brasil. Quadros sonoros sobre costumes, tradições, festas e cantigas populares do Brasil. Temas legítimos do folclore apresentados na sua forma original e pela orquestra em arranjos altamente descritivos. Um programa de Almirante Radamés Nátaliz José Mauro, narrador Mário Brasini. O folclore musical do Brasil é dos mais variados e ricos em todo o mundo. A Pan American World Airways, com este seu programa Aquarelas do Brasil, apresenta o trabalho de seleção de um grupo de pesquisadores e musicistas, seguros conhecedores da poesia e da música de nossa gente. A esses faiscadores das nossas preciosidades folclóricas, devem os ouvintes de Aquarelas do Brasil esta curiosa série de programas que vem sendo apresentada pela Pan American World Airways, a rede dos Clippers, representada em todo o mundo por uma asa sobre o globo terrestre e as iniciais PAA.
Boa noite, ouvintes de todo o Brasil e toda a América. Nas aquarelas de hoje, vão ser mostradas duas das mais interessantes lendas do Brasil, uma da Bahia e outra de Minas Gerais. A primeira, a lenda do Abaeté, vai engastada numa composição do mesmo nome da autoria de Dorival Caymmi. A segunda, a lenda do Chico Rei, tem a enfeitá-la cantigas típicas, cujo valor folclórico vale a pena ser observado. Por isso, chamo especialmente a atenção para os dois cânticos populares do quadro. Um, o Onimbu Adorixá Xaulelê, legítimo canto africano de origem Nagô. E o outro, o Alumiô Alumiô, a coroa do rei Alumiô, um tradicional estribilho de Congado, de Minas. A música profundamente descritiva de Radamés, desenvolvendo os temas de cada quadro, fará com que os ouvintes vejam o que estão ouvindo. Antes, porém, de mais nada, uma pequena mensagem da rede dos Clippers. O Brasil esteve sempre intimamente ligado aos problemas, realizações e progressos da aeronavegação na história do mundo. Entre Bartolomeu de Gusmão, o padre voador, e Santos Dumont, o glorioso pioneiro das alturas, inúmeros outros brasileiros colaboraram com inteligência e coragem para a concretização do sonho milenar do voo humano. Por tudo isso, nenhuma outra coletividade humana merece mais que a brasileira o imenso benefício das modernas aeronaves equipadas para os largos voos internacionais. A Pan American World Airways, a rede dos Clippers, realizando um serviço aéreo permanente de passageiros e Clipper Express entre o Brasil e as Américas, está de certo modo procurando pagar aos brasileiros a enorme dívida de gratidão do mundo civilizado para com os filhos da terra de Santa Cruz, gloriosos pioneiros da aviação universal. E agora, a primeira das lendas dessa aquarela, a lenda do Abaeté.
Thank you. Lagoa do Abaeté. Lagoa escura, cercada de areia branca, encravada perto do litoral legendário da Bahia. Punhado de águas amaldiçoadas pela crença popular, em cujo espelho sombrio a ingênua fantasia do pescador julga ver legiões de duendes e fantasmas e ouvir toda uma orquestração macabra de zumbidos, chocalhos e rumores estranhos. A lagoa mal-assombrada do Abaeté. Lenda formosa do Brasil registrada nas cantigas populares.
Abaeté de uma lagoa escura, Abaeté de uma lagoa escura.
A rodeada de areia branca, a rodeada de areia branca.
Foi de areia branca, foi de areia branca.
Águas paradas, escuras, fazendo de cada reflexo uma aterradora sombra, a lagoa do Abaeté esconde horrores em seu leito insondável. O pescador afirma que há danças e cantos de macumba no rumor estranho que vem do Abaeté. Ninguém sabe que garras misteriosas estraçalharam e arrebataram deste mundo aqueles incrédulos que desafiaram os gênios malignos do Abaeté. E é se benzendo em exorcismos compenetrados, acalmando a zoada fantástica do Batucaré, que a lavadeira arrisca chegar perto das águas pretas do Abaeté.
De manhã cedo, de malavada, sereno do Abaeté. Se beijando porque de si ouvi a zoada do Batucajé. Oi do Batucajé, oi do Batucajé.
É tumba, moleque, é tumba. É tumba no gemedo. É tumba, moleque, é tumba. É tumba, é vizinho.
Reminiscência negra, como muitas outras, o batucajé é a dança que teve origem num instrumento bárbaro que marcava a coreografia. Simples, ingênuos, afeitos às mais loucas fantasias, os pescadores baianos e suas mulheres julgam existir no fundo da lagoa assombrada monstruosos negros que cantam e dançam a macumba em orgias infernais que se prolongam por dias e noites em fora, produzindo a zoada medonha do batucajé.
É tumba no gemedo, é tumba, moleque, é tumba, é tumba, é vizinho.
O pescador sente um calafrio ouvindo o nome da lagoa maldita. Sua crença e seu medo vão tão longe que ele prefere todos os perigos do mar para seu filho à simples proximidade da lagoa sinistra.
O pescador deixa que o seu filhinho tome jangada, faça o que quiser. Mas da pancada que o filhinho brinca, certo? Abaeté, oi do Abaeté, oi do Abaeté.
Como que um sol poente debruçando-se contra. das águas quietas do Abaeté, como monstro terrível que se oculta em lindas roupagens para seduzir e encantar suas vítimas, a lagoa dorme o sono eterno das águas paradas, silenciosa, quase meiga. E vendo a lagoa assim, ninguém será capaz de adivinhar os horrores e perigos que suas águas mal assombradas encerram. Só os pescadores sabem o mistério daquele silêncio de morte. E quando alguém fala do Abaeté, suas mãos traçam o sinal da cruz e seus lábios se entreabrem em interjeição de pavor.
A noite tá que é um dia, diz alguém olhando a lua. Pela praia as criancinhas brincam à luz do luar. O luar prateia tudo, coqueira, lareia e mar. A gente imagina quanto a lagoa linda é, a lua se namorando nas águas do Abaeté.
Credo, cruz, futuro,
quem falou de Abaeté?
A lagoa do Abaeté, uma das lendas mais bonitas do Brasil. A despeito de tudo, da ingênua lavadeira que se vende, do simplório pescador que adverte o filhinho, dos monstros imaginários, dos fantasmas e das zoadas do Batucajé, a lagoa dorme mansamente no regaço da terra boa da Bahia, cercada de areia branca, servindo de espelho à lua vaidosa, inocente como as criancinhas que brincam nas suas margens tranquilas. E com tudo isso, ou talvez mesmo por tudo isso, tem inspirado belas cantigas de nossa terra.
O Abaeté é uma lagoa escura, o Abaeté é uma lagoa escura, arrodeada de areia branca, arrodeada de areia branca, ou de areia branca, ou de areia branca.
Essa que ouviram foi a lenda pitoresca da Lagoa do Abaeté, da Bahia. Passemos agora à de Minas Gerais, da cidade de Ouro Preto, a lenda do Chico Rei.
Calho das ruas por onde andaram os inconfidentes, das pontes coloniais onde se debruçaram Maria e Dirceu a contemplar a água de regaços de leito de ouro, dos frontispícios de igrejas onde andou o cinzel do Aleijadinho, nas ermidas, na casa dos contos, nas janelas envidraçadas sobre os beirais de cachorro, na atmosfera secular da cidade, há lendas, há histórias, há narrativas maravilhosas. Alto da Cruz. A igreja de Santa Efigênia ergue-se no topo da colina, olhando de cima o panorama colonial de Vila Rica. Quem sobe a escadaria do átrio, penetra a nave central e compartilha dos rituais do Senhor, nem sempre conhece a lenda suave e formosa que a mudez daqueles lixos encerra e a cantaria colorida de açafrão e rosa silenciosamente guarda. Lenda do Chico Rei, intimamente ligada à igrejinha de Santa Efigênia. O drama heróico de Chico Rei começa na ausente terra da África. Uma nação de negros vivia tranquila e feliz, com seus costumes e sua religião, na costa africana do Atlântico. Um negro, o melhor, o mais inteligente e robusto entre todos, chamado Francisco, era o rei. A tribo encontrava no seu monarca de Azeviche um verdadeiro chefe, pois Chico Rei era valente na guerra, magnânimo na paz e generoso ao ministrar a justiça aos seus súditos.
O Nimbu, a Dorixá, xaulelê, e a Dorixá, xaulelê, mandorixá, xaulalá. O Nimbu, a Dorixá, xaulelê, e a Dorixá, xaulelê, mandorixá, xaulalá.
O Nimbu, a Dorixá, xaulelê, a Dorixá, xaulelê, a Dorixá, xaulalá. O Nimbu, a Dorixá, xaulelê, a Dorixá, xaulelê, a Dorixá, xaulalá.
Braços armados de arcabuzes e laços e pesadas botas penetraram na selva africana, violando o pequeno reino de Chico Rei. Eram os brancos traficantes de escravos. Francisco foi aprisionado com sua mulher, seus filhos e toda a sua nação. Aprisionados e metidos no porão sujo e escuro de um navio negreiro. Começou a longa e penosa travessia. Uns foram morrendo e outros sofrendo o martírio indescritível da saudade, tão grande que entristecia os cantos alegres da terra natal. Maior que todas, porém, era a tristeza de Chico Rei. A saudade da terra de onde fora arrancado juntava-se à humilhação de ser acorrentado. Ele que fora rei, ele que jamais se curvara perante alguém, ele que tivera sobre a cabeça, tosca e talvez sem ouro e sem pedras preciosas, uma coroa e na mão o bastão da realeza.
O Nimbu, a Dorixá, xaulelê, e a Dorixá, xaulelê, mandorixá, xaulalá. O Nimbu, a Dorixá, xaulelê, e a Dorixá, xaulelê, mandorixá, xaulalá.
Thank you.
Muitos morreram, mas Chico Rei sobreviveu. Chegados ao Brasil, ele, um de seus filhos e muitos da sua nação, foram vendidos juntos a um rico senhor de Ouro Preto para lá partir. E começou o cativeiro triste daquele que fora monarca, senhor de terras, de homens e de riquezas. Mas restava Francisco a fibra da realeza. Crescia dentro dele o sonho de reconquistar a liberdade. Escravo, dando o melhor de seu trabalho e de seus esforços ao senhor que o possuía, soube encontrar ainda nos raros e pequenos momentos de descanso tempo para lutar por sua libertação. Trabalhou, vendeu, recebeu e um dia pagou sua alforria. O rei não descansou sobre a alegria de sua liberdade individual. Mais do que nunca trabalhou, padecendo aflições e sacrifícios, até que pôde libertar também um dia seu filho escravo. Livre Chico Rei e seu filho, agora já eram dois a trabalhar pela alforria de um terceiro. Livre o terceiro, eram três a lutar pela liberdade de um quarto. Livre o quarto, eram os quatro a trabalhar pela alforria de um quinto. E assim, em cooperativa heróica, Chico Rei e seus vassalos libertaram a tribo escravizada. Nascer dentro da capitania um outro estado, uma nação negra, forte e unida, agregada à custa de um esforço épico. Francisco era o rei, seu filho era o príncipe, sua nora a princesa e a segunda mulher com quem se casara no Brasil, a rainha. Com os recursos da coletividade, adquiriram a mina riquíssima do Palácio Velho e fundaram a secular Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia do Alto da Cruz. Uma Irmandade de Pretos ergueu numa colina graciosa de Ouro Preto a igrejinha de Santa Efigênia, em homenagem à Santinha Negra, princesa da Núbia. Preto passou a conhecer, no dia 6 de janeiro de cada ano, o Reisado do Rosário. Festa tipicamente africana, nela Chico Rei, a rainha, os príncipes e princesas eram conduzidos em procissão, vestidos a caráter, até o alto da cruz, onde na igreja de Santa Efigênia se cantava solene missa em ação de graça. Fim da cerimônia religiosa, ao som e ao ritmo de instrumentos bárbaros, o monarca e seus súditos desfilavam pelas ruas de Vila Rica, exibindo-se em danças características da Guiné, entoando cantigas alusivas ao cerimonial.
Alumio, alumio, a coroa do rei, alumio, 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 a coroa do rei, alumio, 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 a coroa do rei, alumio, 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 a coroa do rei, alumio.
Por muitos anos, aos 6 dias do mês de janeiro, dia de rei,
Ouro Preto e outras cidades tradicionais de Minas presenciaram aqueles reinados festivos, reminiscência da heróica e nobre epopeia do rei africano. E era sempre depois da missa em ação de graças, na encantadora igrejinha de Santa Efigênia, em Ouro Preto, que desfilavam os reisados, conservando bem viva a herança religiosa de Chico Rei. Santa Efigênia, na simplicidade de suas linhas, na modéstia de seu interior, no silêncio de sua cantaria de açafrão e rosa, guarda para sempre a lenda suave do Chico Rei, sua memória nobre, a história de um africano humilde que soube engrandecer sua raça, libertar seus filhos e seus irmãos de infortúnio.
Bendita de Deus. Bendita Maria, o Jesus dos Estes, com Santa Maria.
O quadro que acabaram de ouvir, pintando as lendas do Abaeté e do Chico Rei, foi mais um presente da Pan American World Airways aos ouvintes de todo o Brasil e toda a América.
Assim que
toda a América.
Assim pelos caminhos dos céus que abraçam na terra os homens de boa vontade.
Aquarelas do Brasil, quadros sonoros sobre costumes, tradições, festas e cantigas populares. Temas legítimos do folclore apresentados na forma original e pela orquestra em arranjos altamente descritivos. Programa de Almirante Radamés Nhatali José Mauro, narrador Mário Brasil. A Pan American World Airways, que ajuda a conduzir para o Brasil o interesse universal, divulgará do Brasil para o mundo na próxima semana, neste mesmo dia e hora, uma nova maravilha sobre assunto folclórico brasileiro. História do Padre Cícero. E aqui fica para os nossos ouvintes, com os agradecimentos da Pan American World Airways, o Boa Noite das Aquarelas do Brasil.